galera, aqui é o Trilis. E aqui é o Gutinho. Aqui é o Itman Style. E agora a gente vem com o nosso primeiro cast de romance com o Shag Drop.
Bom, pessoal, só pra lembrar que, na verdade, o Shag Drop não é uma obra bem de romance. Eu só tô separando porque... Bom, o mangá tem muito mais romance do que o anime. O mangá tem romance, o anime não tem. Mas eu basicamente separei porque cast de obras que não tem muito romance ou que são josei, que não tem um mistério, assim, esse tipo de coisa, o Stupra não vai participar na maioria delas, na grande maioria delas. Então, tô fazendo isso pra dividir, mais ou menos.
O Shag Drop é... Bom, antes de mais nada, como eu falei, esse é o nosso primeiro cast romance, a gente vai fazer mais no futuro, como eu já tinha comentado antes, né, no vídeo de explicações. O Germano vai participar com a gente dos próximos, e infelizmente o Shag Drop não vai participar, porque primeiro que ele não leu o mangá, e como um anime é muito pequeno, é muito difícil você comentar apenas do anime. Então, bom... É isso, a gente espera que vocês gostem dos nossos casts de romance, porque a gente adora animes de romance também. E a gente espera que vocês assistem eles. Quer dizer, escutem, porque infelizmente a gente não faz mais vídeos de... Bom, vocês já podem estar familiarizados, caramba, com a situação e... Bom, vamos lá então. Informações técnicas. O Shag Drop... É um mangá de 10 volumes, 62 capítulos. Como vocês podem perceber, 62 capítulos, cada volume, tipo... Cada capítulo tem umas 40 páginas, é bem maçante, assim, é um anime. É um mangá que é maçante pra se ler, na minha opinião. É um mangá de slice of life, tem comédia, tem drama, e, sinceramente, é a tradução do que é um josei. Pra quem não conhece ainda o tema, pra quem se sente interessado em conhecer ou que gosta de conhecer novas coisas aí sobre animes e mangás, porra, vão ler o Shag Drop que vocês vão ter a ideia perfeita do que é um josei.
Mas eu não concordo com você que seja uma leitura maçante, até porque não tem tantas falas assim.
Ah, sei lá, eu acho que é um tema que não é muito animado, e pra completar eles colocam bastante falas, então fica meio... Até porque, galera, só pra completar, eu gosto de ler, quando eu começo a ler, eu gosto de ler um capítulo inteiro, no mínimo, entendeu? Eu não gosto de parar no meio de um capítulo e voltar a ler depois. Então, assim, às vezes eu me encontrava no meio dos capítulos e tipo, caralho, eu tô a fim de parar de ler esse troço, não aguento mais, tá ligado? Tá no meio, eu não consigo mais ler.
Trilha, então, por favor, não... deixar uma imagem mais positiva pros nossos ouvintes.
Não, é verdade. A gente já adianta que a gente recomenda a obra, tá, galera? Bom, então... O mangá, como eu falei, 10 volumes, tem um especial que estão fazendo hoje em dia, se não me engano começou a lançar agora, demorou muito para lançar, inclusive traduzido desse mangá, desse especial, digamos assim, e é só um volume especial, se não me engano, são histórias aleatórias e tal, que acho que não tem tanta importância assim.
Na verdade, galera, tô fazendo essa regravação aqui só para avisar que os 10 volumes que eu comentei agora, eles já... estão contando esse volume adicional que eu falei agora, que vem lançando nesse momento. Na verdade, o mangá em si, ele tem 9 volumes e 56 capítulos terminando a obra. Eu acho, sinceramente, que esse volume adicional é simplesmente um filler, ou sei lá, enfim, uma história, uma side story. Mas vocês vão ter que ver, porque eu sinceramente não li.
O mangá foi publicado em 8 de outubro de 2005 e acabou em 8 de dezembro de 2011. O anime tem 11 episódios, já acabou, ele foi de julho de 2011 até setembro de 2011. Foi feito pela Production ID, que na minha opinião é a melhor produtora que tem de animes. E é exatamente como o mangá, ele é também de Slice of Life Josei. Porém, o anime tem uma história um pouco diferente da do mangá. Ele para numa certa parte, enquanto o mangá continua. Fim disso, a gente vai comentar mais tarde.
Não é que ele seja tão diferente assim, é que ele apenas simplesmente para na metade da história, e o anime ele é um pouquinho mais leve.
Sim. A autora é Yumi Unita, e assim, ela não fez mais nenhuma obra interessante, então, vai ficar só com o Shag Drop. Vocês vão ficar só
pelo
com
menos não nenhuma que a gente conheça, né?
É, exatamente. Tem os nomes esquisitos aí e tal. Vocês podem procurar na MyAnimeList, vocês vão achar com certeza. Só pra comentar também que o anime, ele é top 35 no MyAnimeList, o que não é uma coisa nada fraca. A arte é, digamos assim, a arte é o essencial para a obra. O anime, principalmente, ele tem uma animação muito bem feita e assim, aquelas animaçõezinhas de, entre aspas, fofura, não são exageradas. Se vocês viram Kimi no Todoke, por exemplo, minha nossa, me dá tanta raiva de ver tanta bolha subindo na merda da tela. Puta que pariu, quanta bolha subindo! Eu nunca assim, tipo, eu nunca achei que bolhas fossem fofas, tá ligado? E ficam subindo bolhas e mais bolhas na tela, tipo, isso não faz sentido pra mim.
Bolhas coloridas, é um arco-íris em toda.
Sim, exatamente. E o Sagdrap não tem isso, felizmente. Então, assim, a animação é muito bem feita, o traço é o essencial pra obra, eu acho que eles não precisavam de nada mais rigoroso do que isso. E o mangá também é muito bem desenhado, bem mesmo. E inclusive os quadros têm. Digamos assim, eles têm um enquadramento um pouco diferente do normal de sempre, que é tudo dentro do quadrado, que não sei o quê. Então, assim, é uma obra que não deixa desejar na arte. O cenário é o Japão normal de hoje em dia. Hoje em dia mesmo, tal. Eu
Cara, é um
diria.
José, não pode fugir muito da realidade.
É, exatamente, exatamente. E assim, o traço é claro que ele não é aquele estilo, digamos assim, Monster ou Pluto, que estão bem focados na realidade mesmo. Claro que os personagens têm o seu estilo diferente. Mas agora, em questão do que acontece durante a obra, você não vai ver nenhuma mentira acontecendo. Então, assim, é um cenário extremamente realista e que é, como eu falei, um slice of life. Não tem como fugir muito da realidade. Você consegue perceber direito onde os personagens estão e tal. E, assim, eu não diria. Uma coisa que me deixa com raiva é que eles no mangá eles não colocam muito detalhe de. Por exemplo, tem muitos daqueles quadros brancos com as pessoas falando e o quadro branco atrás, entendeu? Sem nada aparecendo. Então, às vezes, eu perco a noção, sinceramente, de onde as pessoas estão. Às vezes, eles estão dentro da casa da Rin e, assim. Eu fico pensando, porra, onde é que eles estão agora? No quarto? Tipo, porque eu não tenho noção. Simplesmente fica numa tela branca atrás deles e eles conversando. Então, assim, eu acho isso um pouco chato.
Eu não acho que isso vai atrapalhar realmente o contexto, porque de uns quadrinhos pra frente você consegue ver onde eles estão. É quando eles querem só focar os personagens, a pessoa não. Eu acho que ela não teve realmente saco de desenhar o cenário, mas eu não acho que isso atrapalhe.
Isso é uma coisa que me incomoda, pessoalmente. Então, assim, pra quem se incomodar com isso, pode sentir um pouco, mas já aviso que não é uma coisa assim absurda também, sabe? O mangá tem um traço bom e tem um cenário bom. Isso é um fato.
Bom, então vamos à história.
Não, primeiro vamos falar dos personagens. Aí depois a
Personagem.
gente.
Ué, falamos do personagem primeiro, depois da história?
É, a gente sempre faz isso.
Ah, então tá bom, vamos nós.
Bom, os personagens. Quer falar dela, Gutinho?
Cara, eu só queria deixar uma coisa bem explícita aqui. Eu não gosto de história que introduz personagem morto. Isso é uma coisa que me deixou um pouquinho puto com o Sagdrop, porque eu não vejo propósito em personagens mortos.
Não, tem vários personagens que. Assim, a questão do Sangue Drop. A gente vai entrar mais em detalhes nisso no enredo, mas enfim. A Rin, Rin Kaga, que é a nossa personagem principal, ela é filha de um velho que morreu. Então, assim, eu entendo o que o Gutinho quer dizer, mas. Tipo, eu não concordo plenamente com ele, porque. Tudo bem, o velho não fez muita coisa no anime e tal, mas ele é que foi o início pra obra. Sem a existência do velho, a obra não ia ter como ter acontecido. Porque ela é uma garotinha que começa a ser cuidada por um cara de 40, 30 anos de idade, entendeu? Então,
30 anos.
assim, 30 anos, 30 anos. Então, assim, é uma situação nem um pouco normal, digamos assim. Vocês vão entender quando a gente falar do enredo. Mas enfim, dá mais detalhes da Arinha aí, Gutinho.
Ok, Kagarin, uma menina muito doce, sério mesmo, não tem como você não gostar dessa menina. 6 anos de idade, ela é um pouco tímida, não se relaciona muito bem com todo o resto da família, até porque ela praticamente só viveu com o velhinho aí, que o Trilis acabou de mencionar, eu também. E com o tempo ela começa a se socializar. Mas de personalidade ela é muito quieta, mas inteligente pra cacete também.
Sim, com certeza. Por uma criança de 6 anos, ela é bem inteligente. E o legal de Sag Drop, como eu falei, é um completo José e Slice of Life. Você vê toda a evolução da Rin. Você, como personagem e como pessoa. Você vê ela entendendo melhor as coisas, ela passando a ter os relacionamentos melhores com a família e por aí vai, entende? É basicamente como o Gutinho falou, ela é aquela garota que quando você olha, pelo menos pra quem gosta desse estilo assim, de kawaii, essas coisas, nossa, não tem como você não colocar um sorriso no rosto, entende? Porque ela é simplesmente, assim, kawaii-ness pura, digamos assim, é perfeito. Então, não sou lolicon igual o Gutinho, mas eu gosto de coisas kawaii, então... É, isso.
Minha faixa etária é de 13 anos pra cima, só deixando registrado aqui. Eu não quero a polícia no meu encalço, vai que teu filho aí, ó, filha de algum policial vendo essa porra depois, eu me fodo.
É. Bom, o nosso segundo personagem principal é o Daikichi Kawachi. O Daikichi é o cara que começa a cuidar da Rin, por motivos, como eu falei. Na verdade, o velho que eu tinha comentado antes, ele é o avô do Daikichi, e ele tem uma filha, que é a Rin.
Caraca, então, velho, tá podendo, velho.
É, mas pra vocês terem noção, na situação como é esquisita, é como se... É, podem me corrigir se eu estiver errado, desculpa, mas é como se o Daikichi fosse sobrinho da Rin, certo?
Exato.
Então, assim, tipo... É bem triste a situação. Ele só tem 26 anos, 24 anos a mais só.
Tem muita piada em relação a isso. Quando eles vão realmente ver a situação nua e crua, ele fala: caralho, eu tenho uma tia de 6 anos.
Sim, sim. Tem umas conversas bem interessantes durante a obra aí que são exploradas. E isso é uma coisa importante porque essas comédias, essas cenas cômicas deixam a obra menos assim, puro. É, kawaii, puro José, digamos assim, porque é basicamente drama. Assim, a vida da garotinha, então você não fica muito que, caraca, que saco, tá, eu quero ver alguma coisa acontecer, entendeu? Não, tem cenas engraçadas, e como a gente vai comentar também depois, o anime ele tem uma história paralela a isso, mas o mangá ele evolui nessa história, o que torna ainda melhor a obra, mas a gente vai comentar disso mais tarde.
Beleza.
O nosso outro personagem principal é o...
Pô, a gente não falou praticamente nada do Daikichi.
Hã?
A gente não falou praticamente nada do Daikichi.
Quer falar mais dele?
Não, pô, só falar quem ele é. Vive sozinho, nunca morou com ninguém. 30 anos de idade, trabalha numa empresa de empacotamento. Ele é gerente, um bom funcionário. E ele não sabe realmente como lidar com crianças ou com mulheres.
Sim, sim.
Ah, e isso torna a obra ainda mais engraçada.
Sim, sim. Ah, e um pequeno spoiler, galera, que assim, não muda nada. Não muda nada mesmo. Ah, e isso já é um aviso, inclusive. Em Josés, normalmente, tá? Principalmente o Sag Drop, porque como eu falei, na minha opinião, é a tradução de um José. É, não tem muito essa coisa de spoiler, assim, nada muito importante, sabe? Porque basicamente é a história de uma garota. Uma garotinha. Então, assim, não vai revelar nenhum mistério, entendeu? Nem nada do tipo. Então, simplesmente, não tem problema você falar algumas coisinhas que acontecem durante a obra. Enfim, isso que eu vou comentar não vou dar nada, mas o Daikichi, ele... Por esse fato todo dele estar cuidando de uma criança e tal, ele acaba percebendo que ele precisa de mais tempo. E aí, como o Gutinho falou, ele tem uma boa colocação na empresa, mas que ele acaba depois... se rebaixando por vontade própria pra poder dar mais tempo pra Rin. E isso é uma coisa bem interessante, porque isso é uma das coisas que faz o relacionamento deles ir evoluindo cada vez mais.
Vamos nós. Kouki. Não tem muito o que falar. Eu vou traduzir ele em poucas palavras. O Kouki, ele é amigo da Rin desde pequenininha. Eles têm a mesma idade. E ele, desde pequeno, já dá pra você ver que ele é uma criança problemática.
Se você olhar pra ele apenas no anime, ele é um moleque problemático, perturbado, que é agitado pra caramba e só faz merda. É basicamente isso.
É. Ele pode ser até uma boa pessoa, mas ele faz merda pra caralho.
É aquela criancinha que tá sempre enchendo o saco, digamos assim. E é claro que isso vai afetar a Arin de certa forma, porque ela é amiga dele. E isso já começa a desenvolver, digamos assim, a maneira dela de agir com as pessoas. Porque ela começa a ser mais ou menos uma segunda mãe pro Colt. Porque ela tá sempre cuidando dele, sempre assim, vendo se ele tá arranjando encrenca e por aí vai, entendeu? E quando ele arranja, ela tira ele delas, então... basicamente, ela faz esse papel de segunda mãe, digamos assim.
Agora eu tenho que falar uma coisa. O Colt, ele não tá aí pra ajudar ninguém. Ele tá aí pra causar problemas.
Sim, sim. Inclusive, essa coisa de segunda de mãe, que eu comentei da Rin, é uma coisa que é comentada durante a continuação do mangá. Que ela chega e comenta que ela teria muita vontade de ter uma filha. Enfim, é algo que influencia muito na vida dela, essa relação dela com o Colt.
Uhum. Ele cumpriu seu propósito, eu não tenho raiva dele, sinceramente. Ele até ajudou, só que, porra, demorou tempo pra caralho, eu não vou dizer nem quanto tempo foi.
Sim, sim. Bom, a gente já tá mais ou menos comentando da obra, vamos logo entrar no enredo de qualquer jeito.
É, pelo amor de Deus.
Bom, galera, o enredo de Saga Drop é bem simples. Um dia, Daikichi, que é um dos nossos personagens principais, como falamos, vai no enterro do avô dele.
Uhum.
Quando ele vai no enterro, ele acaba encontrando uma garotinha lá, que foi, parece que foi deixada pelo avô dele. Parece que ele teve uma filhinha pequena e deixou lá. Só que a mulher da garota, a mulher do velho, foi embora e deixou a garotinha lá. Então não tem ninguém pra cuidar da garota.
O Daikichi, detalhe, a mulher tem 20 e poucos anos.
Sim, sim. O Daikichi, ele... ele é solteiro, ele, como o Gutinho falou, ele tem problemas com relacionamentos, e ele vê aquela situação toda, ele vê que a família dele tá pouco se ferrando pra garotinha, ninguém quer cuidar dela, aí ele, isso é o primeiro episódio, tá? Aí ele chega e fala, ah, quer saber, eu cuido dela. Aí ele começa a cuidar da garota, e isso muda a vida dele drasticamente.
Não, calma lá, não foi tão simples assim a situação.
Não, ué... Que você quer...
Se lembra o que eu falei? Que ela não tinha um bom relacionamento com o resto da família?
Sim, sim.
Porque ninguém tava querendo se responsabilizar por ela. Todo mundo queria mandar ela pro orfanato.
Não, ela era uma garota que, de certa forma, também era um pouco problemática. Ela não falava com ninguém, ela ficava no canto dela. Tinha uns sentimentos perturbados, digamos assim. Mas o que é interessante, cara, é que, desde o primeiro capítulo, ela tem uma afinidade, assim, diferente com o Daikichi. Ele aparece assim, fala com ela e ela já parou pra... Hã?
Foi a única... É porque ele foi a única pessoa que parou pra prestar atenção nela.
Sim, exatamente, exatamente. E isso meio que toca ela. Ele para pra falar com ela uma hora nesse primeiro capítulo e ela olha pra ele assim, já diferente, sabe? Do que ela olhava pra maioria da família. Ela sente interesse nele desde o início. Interesse que eu digo de querer saber de quem é esse cara, tá ligado? Por que ele é diferente dos outros? Será que ele é uma boa pessoa, entendeu? E por aí vai. E aí ele começa a cuidar da Arin, e isso vai mudando a vida dele e dela drasticamente, como eu falei. Eu comentei também da situação do trabalho dele, que ele acaba mudando de patamar, digamos assim, do emprego por causa dela, pra poder continuar cuidando da garota e ter certeza de que ela vai ter uma vida saudável e por aí vai. Pra quem acha que a história é um pouco monótona demais, eu comentei, inclusive, que vai ter, digamos assim... Outras histórias secundárias acontecendo ao mesmo tempo, que são interessantes. O Gutinho pode comentar dela agora, da mãe do Colt, por exemplo.
Continuando, nós vamos para a parideira desse molequinho de encrencas, a mãe do Colt. Eu vou deixar ela como mãe do Colt, sinceramente, eu tô um pouco me fudendo pro nome dela.
Eles chamam ela de Nitani, porque Nitani é o nome... da família do Colt, é Colt Nitani, e ela deve ser alguma coisa Nitani, a gente esqueceu agora, mas sinceramente, se eles falam alguma hora durante a obra que eu não lembro, sinceramente não é importante, galera, então
Eu só tô me lembrando, inclusive, da Lin chamando ela de mãe do Kouki e do Daikichi chamando ela de Nitani-san.
Sim.
E, ou seja, o nome dela não importa.
Exatamente. E o Kouki chama ela de mãe. Então, tipo... Bom, fala aí.
Bom, ela é um personagem que, na minha opinião, só é importante porque ela é a única pessoa que tem condições de aparecer como uma figura materna pra Rin. Porque ela cresceu sem conhecer a mãe. Ou seja, ela só teve sempre uma figura como pai. Outra coisa interessante é que tem uma hora em que o Daikichi, ele pergunta na história se ela gostaria de ser filha dela. É, filha dele, quer dizer. E ela responde que não, que o Daikichi não é o pai dela, que o Daikichi é o Daikichi dela. Eu sinceramente, eu me emocionei nessa cena, eu comecei a chorar.
Algo de... Mas... inocente demais. Você
tirou minha concentração aqui agora.
Bom, galera, assim, essa questão toda de mãe é porque ela, como ela é a mãe do Kouki, e a Rin sempre foi bem próxima do Kouki desde criancinha, como a gente comentou, ela acaba vendo a mãe do Kouki direto e tem essa situação sempre, como a gente comentou, do Kouki sempre entrar em problemas. Aparece o Kouki sempre na casa deles assim, ou demora pra voltar pra casa e por aí vai. E aí,
caraca, sempre... esse moleque invade a casa deles toda hora.
Sim, sim. E a trombadinha. E a Rin tá sempre, tipo assim, envolvida nessas situações de alguma forma. Que aí ela acaba conhecendo a mãe do Kouki melhor, tá tendo uma relação com a mãe do Kouki de como se fosse uma mulher que cuidasse dela, entendeu? Até porque tem um episódio que a Rin fica doente. E a mãe do Kouki tá lá pra cuidar dela. Eu achei esse episódio, eu achei muito, muito bom.
Fica entre nós. Daikichi já não tinha experiência nenhuma. Ele nunca teve de criar uma criança. Imagina ele tentando criar uma criança doente. Pô, sim. O cara entra em pânico. Mas é só isso mesmo. Ela tá lá pra ser uma figura materna. Só.
Não. E... Pô, né, que você esqueceu do ponto do Daikichi.
Assim. Não, eu não quis falar desse ponto justamente porque... porque ele só tá ali pra dar esperança. No final isso não tem desenvolvimento nenhum.
Ah, cara, não tem no anime. Mas no mangá isso tem um desenvolvimento.
No mangá.
Então. Bom, galera, como a gente comentou, a Nitani-san, ou a mãe do Kouki, ela... Como ela é uma mulher adulta que... Vocês vão perceber, só olhando pelas fotos dela, a gente vai colocar umas aí. Ela é bem bonita, bem atraente, e isso, é claro, chama a atenção do Daikichi, principalmente por ele ter a chance de conversar com ela, porque ela é mãe do Kouki e tal, por aí vai. E isso, é claro, leva ele a gostar dela e tal, e ele fica tentando ter um relacionamento com ela. Como a gente comentou, no anime isso não é explorado. Porém, no mangá, a gente vai comentar que também isso não tem uma importância muito grande no mangá. A gente não vai falar se ele conseguiu ou não. Mas assim, o jeito que isso aconteceu foi meio rápido demais, podemos dizer. Pelo menos na minha
opinião.
Rápido
demais. Demorou 10 anos, cara.
Não. O que eu digo foi rápido demais da maneira que apareceu no mangá. Porque o mangá também dá um... Só pra avisar, galera. Logo depois que acaba o anime, no ponto seguinte, pula 10 anos pro mangá, entendeu? Então, assim, eles não contam a história da Rin toda quando pequena. Não, simplesmente pula os anos pra quando ela já é uma adolescente, terminando o ensino médio. Enfim.
Terminando não, começando o ensino médio.
Até terminar, né?
Sim.
Bom, enfim.
Mas isso é compensado pelos flashbacks.
Sim.
Tá ligado? Vocês não vão ficar com 10 anos no vazio, tipo, porra, não aconteceu nada em 10 anos? Não, calma, tem umas retrospectivas pra explicar algumas coisas.
Aham, mas como eu comentei, assim, não é uma coisa muito... Esse relacionamento dela com o Daikichi, da mãe do Kouki com o Daikichi, não é uma coisa muito explorada. E poderia ter sido mais, porém é uma coisa que eu me importei, sinceramente. Durante o anime e durante o mangá, é uma coisa que você consegue se importar. Então... Pode ser considerado como uma história secundária, digamos assim.
Sinceramente, eu não senti simpatia.
Simpatia?
Simpatia por nenhum dos dois. A minha preocupação estava mais na situação do. Como é que eu explico? Eu ficava mais curioso em saber os obstáculos e como ele ia criar, indo que qualquer outro relacionamento que pudesse surgir na história,
Ah, com
sinceramente.
certeza, mano, concordo, concordo. Essa é a história principal, né, na real. E galera, pra continuar, agora a gente vai falar mais do mangá, né? Que é o principal, digamos assim. Porque o anime, ele tem a história, como a gente comentou, ele para no meio e o mangá continua, quando ela já tá mais velha. E é aí que fica interessante. O mangá, ele trata da história da Rin no futuro, quando ela tá com 16 anos, no ensino médio. E é claro que nessa idade os sentimentos estão aflorando e tal. E ela sempre teve esse relacionamento com o Cole, de amizade e tal. E o Cole, que sendo garoto, sendo sexo masculino, claro que tem interesse pelo Arin, porque ela é bonita e tal. E isso gera uma série de conflitos, justamente pelo fato dele ser um garoto complicado, como a gente já comentou. E isso é uma coisa muito interessante do mangá. Esse relacionamento dos dois é uma coisa bem interessante do mangá. E o desenvolvimento dos relacionamentos da Rin são uma coisa bem interessante também, que são bem exploradas, bem desenvolvidas e que fazem sentido. Foram coisas que me fizeram dar uma nota alta pro mangá. Então, sem dúvida, é uma obra pra você. Sim, que você consegue se conectar muito bem com os personagens, entender o que eles estão sentindo e por aí vai. Então, de fato, foi uma mudança do mangá que pode ter sido desnecessária nos olhos de alguns, mas que foi bem feita.
Foi. Eu não consigo ver isso sendo desnecessário. Para mim, se vocês têm um começo de pegar um cara de 30 anos para criar uma garota de 6, e aí a pessoa decide terminar a história sem se passar pelo menos um ano, deixando essa porra em branco, tá ligado? Ah, seus corações decidem como foi até aí. Porra, eu tenho vontade de socar essa pessoa.
É aquela coisa, galera. O Gutinho não se contentou. Eu, sinceramente, eu vi o anime e eu nem sabia que tinha um mangá de Usagi Drop. Eu achei que o anime fosse suficiente. Quando eu acabei de ver o anime, só pra deixar claro, eu dei uma nota bem alta pro anime e achei que foi o suficiente mesmo. Eu tava, digamos assim, como eu posso dizer, satisfeito com o anime, com a obra que o anime, com o sentimento que o anime me deu. E quando o time falou do mangá, inclusive foi a mesma reação que o Germano, nosso amigo, teve, que vai comentar futuros castes com a gente. O Gutinho chegou e comentou que a Erin ia ficar adulta, ia começar a ter sentimentos por outras pessoas, o cara era da 4. E eu fiquei assim, o quê? Tipo, perdeu todo o sentido do. Porque, na verdade, o anime, ele era basicamente sobre a criação dos dois, como a gente comentou. E depois entra essa situação de relacionamentos e romance, meio que mudou a história, sabe? Eu tive um preconceito com isso. O Germano também, quando eu contei pra ele o que o time tinha me contado, que a história do mangá era diferente e tal, o Germano também falou assim: porra, é esquisito e tal, não faz muito sentido. Mas eu mudei de ideia. Eu li o mangá e eu posso garantir que, mesmo a história indo por um rumo diferente, a história é tão boa quanto o anime.
Eu acho que as pessoas que viram o anime vão ter um preconceito com o mangá, porque todo mundo tá querendo, desde o comecinho, que, ah, eu quero que esse se arrume com esse, que essa se arruma com essa, e tenha um feliz para sempre no final. Gente, a vida não é arco-íris, flores de ouro, tá? Eu gostei realmente dessa
Gutinho falando isso, meu Deus. Onde iremos parar?
Eu gostei justamente de Usagi Drop por isso, porque foi extremamente realista, foi muito
Sim,
bem
sim.
feito mesmo a trama.
Concordo. Sobre a questão dos relacionamentos dela e tudo mais, é interessante no mangá que tem essa questão toda dos relacionamentos, mas para esse arco eu senti falta de uma coisa que teve no anime, que não teve no mangá, que é muito importante na minha opinião, principalmente por eu estar muito envolvido com isso todo dia, que é uma boa soundtrack. O anime, além de ter uma. Só pra deixar claro, tá, galera? Quando a gente fala de soundtrack, não é ah, o opening é boa, a end é boa. Não, soundtrack são todos os sonzinhos que você pode tirar que passa durante um anime.
Claro que não conta, assim, pro Link. Tipo, isso não é uma soundtrack, não faz parte da soundtrack. Mas, assim, qualquer musiquinha de fundo faz parte de uma soundtrack. Então a gente não tá falando apenas bem da opening e da ending, que aliás, o Sag Drop, a ending, ela tá na minha lista de 25 músicas mais ouvidas, assim, tipo, eu já ouvi mais de 50 vezes a ending do Sag Drop no meu iTunes, tá contando lá, então, tipo, é fantástica. A ending é muito, muito boa e muito relaxante, e a opening animada, assim, foram perfeitas pra obra, sabe? Eu acho perfeito quando uma obra começa com uma opening agitada, mais ou menos assim, agitada, que te dá uma alegria, assim, pra poder começar a assistir a obra, e depois uma ending relaxante. Pode ser uma ending triste, pode ser uma ending relaxante. No caso de Sag Drop, foi relaxante, o que foi perfeito pra obra, porque a obra não trata de nenhum tema sério, nenhum tema triste. Então, assim, simplesmente uma ending relaxante como foi perfeito pra acabar todos os episódios de Sag Drop e me deixavam cada vez melhor quando eu assistia. Então, assim, fora as openings e a ending, como eu comentei, a soundtrack inteira é muito bem feita, e isso eu senti falta durante o mangá, infelizmente.
Ok, Trilis, eu sei que você ainda é um noob lendo mangás, então eu só queria deixar uma coisa registrada. Em algumas cenas, principalmente em mangá, você precisa ter imaginação pra deixar aquilo ali melhor.
Como eu posso
dizer? Então, caso você não.
Como eu posso dizer, então, Gutinho? Imaginação nunca será melhor do que realidade, na minha opinião. Sinceramente, cara.
É porque dá aquele seu próprio toque na hora da obra, por exemplo.
Cara, mas eu não vejo como você pode imaginar uma música sozinho pra uma obra, entendeu? Eles montam uma música e colocam lá. Mas, por exemplo, só um comentário bobo, galera. Eu tava lendo Chamo, e quando eu me toquei, eu tava imaginando uma música de preparação de Naruto durante Chamo. Eu me senti triste no interior.
Mas é exatamente isso que tem que fazer, cara.
Uma música original pra botar a situação.
Existem soundtracks tão boas que elas servem pra qualquer cena. Qualquer cena não, qualquer cena.
Na minha opinião, isso não é verdade, porque você acaba lembrando da outra obra. Eu tava no meio de Chamo, empolgadão assim, aí, porra, lembrei de Naruto. Eu falei... Então, assim...
É, aí a pessoa tem que se controlar.
Ah, sei lá, cara. Eu acho que... E isso eu vou sentir falta durante um bom tempo, pelo menos. Se não pra sempre, eu vou sentir durante um bom tempo falta de soundtracks e de animação em mangá. De animação nem tanto, porque realmente você consegue imaginar como tem as imagens uma seguindo a outra. Você imagina a digamos assim, a continuação do movimento pra chegar no outro quadro. Então é fácil de você imaginar como aconteceu pra passar de uma situação pra outra. Mas agora, principalmente um mangá que tem as fáceis das pessoas, os sentimentos e as expressões muito bem desenhadas. E o Sag Drop, inclusive, é um exemplo disso, tá, galera? Agora, como a gente tava comentando, porra, sei lá, eu acho que a soundtrack, além de você ver o que tá acontecendo, a soundtrack, ela te dá mais ideia e te deixa com um sentimento melhor, digamos assim. Assim, mais apurado, digamos assim.
Ok, aí depende da mente de cada um mesmo, não tem nem como discutir isso direito.
Sim, é claro.
Bom, vamos voltar? Pra onde vamos agora?
Eu acho que a gente já juntou ponto forte com ponto fraco há tanto tempo.
já, não, então, não tem mais o que falar, realmente.
Vamos só continuar falando dos pontos fortes e fracos, eu acho. Pra quem não tá acostumado com o Josei, galera, no início o Sag Drop pode ser uma coisa bem diferente pra você, como eu comentei, porque não tem um plot assim muito definido de um mistério tá acontecendo, ou ela gosta de alguém, o que que vai acontecer. Não, é simplesmente a vida dela.
É a porra do Slice of Life, caraca.
Sim, o Slice of Life é basicamente sobre isso, galera. E assim, pra quem tem preconceito, a gente resolveu fazer esse cast do Sag Drop como o primeiro cast de romance, justamente... Romance entre aspas, né, novamente. Justamente por causa disso, porque o Sag Drop, como o Josei, ele teve muitas pessoas que, assim, olham pra obra e falam: ah, caraca, primeiro episódio chato, o que que vai vir daí? Não, não vou continuar vendo isso, sabe? Galera, tirem esse preconceito, não vale a pena, sinceramente, tem muitas obras que vocês podem estar perdendo por causa disso. Inclusive, eu vou dar um exemplo. Eu tava discutindo sobre Shihaya Furo com umas pessoas, e essas pessoas online, assim,
e as pessoas chegaram e falaram assim: nossa, não sei como você pode gostar de Hayafuna, o anime é tão chato, não tem sentido, que não sei o que lá. É outro Josei, só pra comentar pra vocês. E é exatamente isso, galera. Josei, ele não necessariamente precisa de um fecho. E eu posso falar que o Side Drop, infelizmente, isso é um ponto fraco. Eu acho que o Side Drop não teve um fecho muito bom. E isso foi um dos únicos motivos para eu não dar a minha nota tão boa quanto foi do anime. Eu já aviso que minha nota do mangá foi um pouquinho pior que a do anime.
Não, já deu pra ver que você tem uma tendência a preferir mais o anime do que o mangá.
Cara, não necessariamente. Não necessariamente. Eu acho que quando um mangá ele conta uma história diferente da do anime, quando um anime é muito cortado pelo mangá e assim vai, o mangá pode ser extremamente melhor. Extremamente melhor. Mas agora, um anime que ele segue a história até certo ponto, por exemplo, o Sag Drop, como a gente comentou, ele seguiu até ela fazer a idade, até passar o tempo tal. E nisso o mangá, ele continua no futuro. Ele vai certinho com o anime e depois ele continua no futuro. Então, assim, é como se você tivesse lido duas obras. Saga Drop 1 e 2 no mangá. E o anime, você só ficou só com um. Então, assim, eu me senti completo vendo só o anime, entende? Só pra comentar, galera. A gente comentou que o cast de hoje ia ser a primeira obra de romance. O Saga Drop, como vocês podem ter percebido, não é uma obra de romance. Eu tô falando isso porque eu tô englobando Shoujo, com Josei, com... enfim, por aí vai.
Quando a gente for realmente fazer uma obra shoujo mesmo, eu vou até depois recomendar pro Trilis qual vai ser a nossa primeira obra shoujo pra fazer aqui.
Sim, enfim, o Sag Drop, como a gente falou, tem romance, tem bastante romance no mangá. No anime nem tanto. Então, pra quem quer ver um Josei mesmo e tal, e não quiser perder muito tempo, veja o anime, vale muito a pena. E agora, pra quem quiser uma história mais completa, quiser saber de sentimentos e tal, e quiser ver um bom romance e um bom Josei também, porque continua sendo uma tradução de Josei o mangá, vocês podem ler o mangá facilmente, que também é uma obra muito boa.
Bom, vamos às notas então?
Vamos, pode ser. Qual foi a sua nota, Gutinho?
A minha nota foi 9 pro mangá e 8 pro anime. Eu vou dizer por quê. Apesar do anime ter seguido fielmente, bom, quase fielmente o mangá, ele deixou a obra mais relaxada. E o objetivo do anime foi puxar pro lado bonitinho da coisa, da situação. Ele, em momento algum, ele realmente trata a seriedade da situação em que o Daikichi e a Rin estão. Nisso, o mangá ele é melhor em fazer, ele tem um ponto mais sério. Não seja de todo ruim, mas fui eu mesmo que não gostei. Por isso essa diferença de um ponto entre as duas obras pra mim. Eu não quero discriminar o que o anime fez, mas... Então assim, vale a pena ver as duas obras, eu realmente só não gostei do que eles fizeram.
Sim, eu posso concordar com o que o Gutinho falou agora facilmente. Realmente o mangá tem esse traço mais de seriedade na situação. Mas é o que eu comentei antes, galera. Eu achei que o anime ele fez tudo que ele queria fazer. O anime, ele conseguiu fazer perfeitamente tudo que ele queria fazer, que ele queria mostrar para o público, ele conseguiu mostrar. E por causa disso, vocês devem ter percebido durante a minha fala, eu falei perfeito, e por isso a minha nota de Sag Drop é 10. E não, eu não estou sendo, assim, eu pensei muito antes dessa nota, eu pensei muito mesmo, inclusive a gente está adiando esse cast há muito tempo, e durante muito tempo eu venho pensando nas notas, na nota final realmente que eu vou dar, se vale mesmo a pena dar a nota que eu dei e tal. E galera, sinceramente, vocês não vão encontrar um erro na obra de Sag Drop. E eu gosto de dar nota para obras assim. Se eu não vejo erro na obra, se eu vejo que a obra cumpriu o dever que ela queria cumprir, se ela fez tudo que ela queria fazer, eu acho que ela merece um 10. Pode não ser o meu estilo, mas ela merece 10. E sinceramente, no caso de Sag Drop, é o meu estilo. Então, com certeza merece um 10 o anime. E eu não acho que ninguém deveria, como o Gutinho falou, achar que o anime é pior do mangá ou que o mangá é pior do que o anime. São simplesmente duas histórias diferentes. Eu dou 9 pro mangá Não porque eu não gostei da história, pelo contrário, eu gostei mais da história do mangá. Assim como o Gutinho falou, ela tem mais profundidade e tal. Porém, como eu comentei, eu senti falta de soundtrack. O final não me deixou muito... Acho que até por esse motivo que o Gutinho deve ter dado 9, que o final ele não preencheu todas as lacunas que ele deveria ter preenchido, na nossa opinião. Posso dizer que foi até um pouco forçado no final. Quem lê vai entender o que eu tô falando. Com a questão da Rin ser filha do avô do Daikichi. Enfim, quem lê vai entender com essa frase que eu falei agora.
É.
E fora isso, tem aquela questão de eu odiar esses quadros que tem as pessoas falando e um branco atrás. Parece que o cara simplesmente tá com preguiça de fazer, que você vier, tô sem saco, vou fazer assim mesmo, aí pum, manda. E pra completar, como eu falei, são capítulos grandes, de 40 páginas, então o cara devia estar lá na metade do capítulo. Igual eu tava sem saco de ler e tava lá, tô sem saco de desenhar essa merda. E fica sem desenhar ao fundo, entende? Então assim, vocês podem perceber também que, assim, como eu falei, a arte ela é o suficiente. Mas o mangá, ele não tem tanto assim de... Não é tão suficiente, na minha opinião. Falta alguma coisa. Teve páginas que mostravam assim a casa deles. Um quadradinho de igual uma foto 3x4 mostrando a casa deles. E depois o resto da página inteira mostrando a cara do Daikichi, tá ligado? Então, tipo assim, eles davam importância muito mais para as pessoas do que para o ambiente. O que não é uma coisa ruim. Só, sei lá, na minha opinião, faltou alguma coisa, sabe? Por isso eu dou 9 pro mangá e 10 pro anime.
É isso aí, galera. Estamos concluindo o nosso primeiro podcast. Graças a Deus, sem o estupro pra ficar me jogando mal olhado. Porque eu já tô doente, eu tô desconfiando que a culpa é dele.
Só pra completar, galera, a gente tá gravando esse podcast agora e assim. Na verdade, esse tá sendo o nosso primeiro mesmo, como o Gutinho falou. A gente não gravou nenhum áudio ainda, só pensando em ser áudio mesmo. Esse tá sendo o primeiro realmente áudio que a gente tá fazendo, esquecendo da existência do vídeo. Ele não vai ser o primeiro que vocês vão ouvir, obviamente. Vocês vão estar ouvindo ele agora, ele não foi o primeiro áudio que vocês ouviram. Mas ele tá sendo o primeiro a ser gravado. Então tá aí nosso primeiro podcast, realmente. Sem estupro, como o Gutinho falou, pra encher o nosso saco. É isso, galera. Muito obrigado aos nossos parceiros também que vinham divulgando a gente. O God Hand Scans, como sempre, uma qualidade muito boa de scans. Pra quem quiser baixar uma obra deles, qualquer uma vale muito a pena baixar. Entra lá no site deles. Vai estar aí o link no nosso site. O Small Berserker, que é o nosso parceiro mais novo, mas que também tem várias obras muito boas. Já li algumas deles, inclusive, e garanto que faremos algumas no futuro próximo. Inclusive, talvez com a participação lá de alguém da Small Berserker. O Stupro já entrou em contato com eles. E, enfim, nós vamos ver isso aí. E é o Otaku Yo, que vem divulgando a gente também. Muito obrigado, como sempre. Também com várias mesmo obras boas, inclusive Otaku Yo, que tem a quantidade de obras maior dentre os nossos parceiros. E nós agradecemos muito a eles estarem divulgando a gente, como sempre. É isso, galera. Deem um like no nosso Facebook, por favor, aí, como sempre a gente vem pedindo. Isso só melhora a nossa... o jeito da gente interagir com vocês. Bom, galera, é isso, como eu falei. Podem seguir o nosso site aí. Dá um like nesse post ou comentar aí. Vocês podem fazer um comentário no post que quiserem, a gente vai responder qualquer comentário. E é isso. Por favor, falem pros seus amigos do nosso site, por aí vai. É itmashidai.wordpress.com, caso vocês tenham ouvido esse podcast em outro lugar. E é isso, a gente se vê na próxima, galera. Até o próximo cast de, entre aspas, romance. Ou Joseis e por aí vai. E a gente se vê por aí.
Valeu, galera. Até o próximo.
Nessa tu não ficou sendo tomando bash, né, Gutinho?
Graças a Deus, né? Preciso ter um descanso.